Está no ar, o Jornal do Senado.
Depois de muita polêmica, Senado inicia a votação da reforma trabalhista.
Lindbergh Farias lamenta que Brasil possa voltar a figurar no mapa da fome da ONU.
Delmário Mota defende projeto que unifica a alíquota que incide sobre combustível de aviação.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Após quase 7 horas de impasse, Senado inicia a votação da reforma trabalhista.
Desde meio-dia, senadoras da oposição ocuparam a mesa diretora para impedir a votação. A repórter Marcela Cunha traz as informações ao vivo. Boa noite, Marcela.
Boa noite. A sessão para discutir a reforma trabalhista teve início às 11 horas da manhã, mas foi suspensa por volta de meio-dia pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira. 5 senadoras da oposição ocuparam a mesa diretora e se revezaram na tribuna em discursos contrários à proposta. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, presidia a sessão no momento em que Eunício Oliveira chegou ao plenário e se negou a ceder o lugar da presidência. As luzes do plenário foram então apagadas e os microfones desligados. O presidente Eunício Oliveira disse que impedir o funcionamento do Senado foi algo inacreditável.
Nem a ditadura militar ousou ocupar a mesa do Congresso Nacional. Ninguém foi mais democrático até o dia de hoje nessa casa do que eu, nesse processo inclusive. Na terça-feira passada eu podia ter votado essa matéria aqui. Fiz um acordo de procedimento com o líder do PT, o senhor Lindbergh Farias, senador Lindbergh Farias, eles aplaudindo que nunca se foi tão democrático.
Para liberar a mesa, as senadoras pediam a abertura das galerias do plenário do Senado, a permissão para a fala de todos os senadores e não apenas dos líderes partidários e, principalmente, a votação em separado de um dos pontos da reforma trabalhista, o que autoriza que gestantes e lactantes possam trabalhar em locais insalubres mediante atestado médico. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse que o governo não pode esperar que os senadores não queiram alterar uma proposta que mexe nas leis trabalhistas e aceitem integralmente o texto da Câmara.
É uma manifestação política de senadoras que resolveram impedir o funcionamento da mesa diretora. É um ato político, é uma manifestação política. O que nós queríamos é que pelo menos um destaque fosse votado, aprovado por maioria simples e a proposta voltasse para a Câmara.
Para o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, a oposição falhou em não tentar a via negociada.
Seria até razoável que o Senado pudesse reexaminar alguns pontos e devolver a matéria para a Câmara.
Agora, não há como fazer negociação diante de um espetáculo triste como nós estamos vendo. Nós não podemos estimular nem tampouco premiar esse comportamento.
Após a votação do texto base, os senadores irão votar 3 destaques que foram apresentados pela oposição. Se algum deles for aprovado, o texto volta para a Câmara dos Deputados. Ao vivo para o Jornal do Senado, Marcela Cunha.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, alertou que, com o aumento da pobreza no país, o Brasil pode voltar a figurar no mapa mundial da fome da ONU, o que significa ter mais de 5% da população sem se alimentar o suficiente.
Além do desemprego, Lindbergh Farias assinalou que a exclusão de beneficiários do Bolsa Família, iniciada no ano passado pelo governo Temer, e a redução do valor investido no programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar são responsáveis pela intensificação da miséria.
De 2002 a 2014, nós tivemos uma queda de 82% na pobreza no país. Foi o maior salto entre os maiores países do mundo. Segundo o Banco Mundial, a pobreza crônica do Brasil caiu de 8,2% para 1% de 2003 a 2015. Olha a situação!
O senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, participou do Congresso da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor, em Campinas, e ministrou uma palestra cujo tema foi dor social.
Na ocasião, ele falou da dor do desemprego e da violência sofrida pela população. Para o senador, a miséria e a pobreza não nascem sem motivo e são um alerta de que as coisas vão mal na sociedade.
De acordo com Amorim, o único remédio para tratar a dor social são as escolhas do povo.
E que saibamos, no cumprimento da nossa missão de parlamentar, sobretudo, defender a dor de todos, tratar a dor de todos da forma mais coerente possível. Sem tanto espetáculos, mas com sinceridade sempre estampada nas nossas atitudes, nos nossos gestos, na defesa, sobretudo, do sofrido e muito sofrido povo brasileiro.
E o senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, duvidou da capacidade do presidente Michel Temer de preservar seu mandato diante do acúmulo de denúncias.
Para ele, a eventual delação do ex-deputado Eduardo Cunha e as novas denúncias da Procuradoria-Geral da República deverão alimentar o incêndio da política nacional.
O senador, porém, não vê uma solução urgente, uma vez que a substituição do presidente só servirá para mudar o nome da crise e não há meios possíveis para antecipar as eleições diretas.
Somos adeptos da eleição direta, mas temos que ter a consciência de que é impossível agora alterarmos as regras do jogo para a realização da eleição direta. O que cabe agora analisar é por que chegamos a esta situação dramática.
Álvaro Dias também criticou os políticos que hoje discutem se devem continuar no governo ou não.
Na opinião do senador, eles abusam da ingenuidade do povo por darem a entender que não sabiam quem era Michel Temer antes das denúncias de corrupção.
O senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, defendeu a aprovação de projeto de resolução que pode unificar em 12% a alíquota do ICMS que incide sobre o combustível da aviação.
Atualmente, essa alíquota varia de estado para estado em índices que vão de 3% a 25%.
Esse tributo diferenciado, segundo o senador, faz com que as companhias, para pagar menos, prefiram abastecer onde é mais barato, muitas vezes enchendo desnecessariamente o tanque dos aviões e, portanto, exigindo mais dos motores e poluindo mais o meio ambiente.
Teomário Mota acrescentou que com a unificação da alíquota do ICMS, o preço do combustível ficará mais barato e com isso permitirá que 60 novas linhas sejam abertas, especialmente no Norte e Nordeste, regiões onde o uso de aviões é uma necessidade para muitas pessoas.
O Brasil é o sétimo mercado interno de aviação do mundo. Transportamos 100 milhões de passageiros anualmente. Ainda assim, a passagem do Rio Branco a São Paulo custa mais do que uma passagem de Belém a Miami.
E em 2011, o Supremo Tribunal Federal julgou ilegal os incentivos fiscais concedidos pelos estados para atrair a instalação de empresas, sem a prévia aprovação unânime do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS.
Mas o Senado pode votar ainda nesta semana um projeto que legaliza as isenções e reduções do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, concedidas no passado.
A proposta prevê uma regra de transição até que os incentivos considerados irregulares sejam extintos e estabelece que isenções futuras sejam aprovadas por 2/3 dos integrantes do CONFAS e não por unanimidade. Reportagem de Érica Christian.
Para um dos defensores, senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, o projeto vai manter, inclusive, os empregos já gerados nos estados onde foi feita a concessão. Ele negou que a proposta seja uma tentativa de o Congresso Nacional passar por cima de uma decisão do Supremo.
A decisão do Supremo, se ela fosse aplicada, inevitavelmente ela fecharia todos os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É inviável de ser aplicada. E que agora a lei que nós estamos votando faz com que haja um encontro com a realidade. Ou seja, convalida-se os projetos e a partir de agora todos eles terão uma duração.
Diversos senadores se manifestaram contrariamente ao projeto sob o argumento de que vai manter a chamada guerra fiscal. Omar Aziz, do PSD do Amazonas, defende mudanças para impedir que os incentivos fiscais proibidos pelo Supremo continuem.
Vou apresentar algumas emendas para que a gente possa amarrar, porque o Supremo já decidiu em relação a isso. E nós estamos convalidando algo que vai permanecer. O Supremo vai se posicionar em relação a isso. Não pode ficar tão aberto assim. Nós temos que amarrar algumas questões para não abrir espaço para que novos incentivos ilegais sejam dados. Porque o que nós estamos convalidando é algo ilegal. Senão não precisaria convalidação.
Pelo projeto da Câmara, os incentivos fiscais poderão ser prorrogados por um prazo que varia de 1 a 15 anos, de acordo com a atividade econômica.
E amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a Comissão de Constituição e Justiça vai sabatinar Raquel Dodge, indicada pela Presidência da República, para assumir o cargo de Procuradora-Geral da República a partir de setembro.
E você pode acompanhar e, inclusive, participar da sabatina enviando perguntas e comentários. Acesse o portal e-cidadania, senado.leg.br/e-cidadania.
Você também pode usar o serviço Alô Senado 0800-61-2211, repetindo senado.leg.br/e-cidadania ou 0800-61-2211.
Jornal do Senado, apresentação Rita Zumba e Ricardo Nakaoka, trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui, acompanha agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.